Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando mais um Bears Cave, o seu podcast favorito sobre o Chicago Bears no Brasil. Olha só, existem outros? Não sei, pode ser que sim, mas o seu favorito você sabe que é o Bears Cave. Vamos aqui comentar o jogo da semana 6 e fazer projeções aí para o próximo jogo. Tem quadro novo no podcast também. Mas antes de tudo isso, como você sabe, eu sou Olavo Montenegro e eu estou aqui hoje com Breno Susbacher. Breno Susbacher.
Isso aí. Uma hora vai com mais consistência. Vai que nem o ataque dos Bears. Uma hora embala.
Uma hora vai.
Boa tarde, boa noite, bom dia, ouvintes. Sempre prazer sair de volta. Dessa vez sozinho, né? Vamos, eu e tu é no bate-bola, Olavo.
Sim.
A gente tentou
sim.
Já gravar aí. A gente tá gravando na quinta, a gente tentou terça, quarta. Não foi, mas a gente ainda não pulou semana nessa temporada e não vai ser dessa vez.
É verdade, é bom. Vamos fazer 100% essa temporada aí, né, cara? Olha só aqui.
Isso aí.
Ah, vai ser inédito isso, talvez? Não sei, mas.
Não, vamos. A gente vai conseguir. O time tá embalado ainda, a gente vai ser confiante.
Exatamente. Claudinha e Vitor não puderam comparecer hoje, mas estão aqui em espírito nessa gravação. Tendo colocado isso já em mesa, vamos para esse episódio logo após essa vinheta maravilhosa. Chicago! Chicago! Muito bem, galera, muito bem. Semana 6 da NFL, o Bears aí surpreendendo todo mundo, conseguindo aí 5 vitórias em 6 jogos e hoje liderando a sua divisão, liderando a NFC North. Olha só, contra tudo e contra todos, contra todas as estatísticas, contra todos os haters, contra o Jason LaCanfora, um beijo Jason LaCanfora, estamos aí liderando a divisão com uma campanha que não é sólida, mas a gente vem aos trancos e barrancos aí conseguindo vitórias. Aí conseguimos mais uma vitória, mais uma boa vitória, inclusive, sobre o time do Carolina Panthers. É, você tem a dizer aí os comentários iniciais sobre esse jogo, Bruno?
Esse jogo foi bem como a gente está acostumado a ver os Bears, né? Defesa forte, segurando o adversário ali abaixo de 20 pontos normalmente. Quando passa pouco de 20 pontos. E o ataque ainda com dificuldades. Semana 6 e ainda parece que sim, falta uma identidade. Uma coisa que a gente cobrou muito no episódio passado foi o jogo terrestre, tentar aproveitar e ver se conseguia fazer rodar contra uma defesa que era até a semana passada era a segunda pior em jardas por tentativa, defendendo a corrida. E foi, eu acho, que o pior jogo terrestre dos Bears, por incrível que pareça, correndo com a bola. Então, foi exatamente o contrário do que a gente esperava, do que a gente bateu na tecla, do que a gente queria ver. É, o Montgomery até estava abrindo aqui, ele ficou com 3,1 jardas por carregada, apenas 19 corridas para 58 jardas, e até melhorou muito essa média, principalmente no segundo tempo, né?
Algumas ele fez umas duas boas corridas, assim, né, que ele correu quase 100 jardas, quase 10 jardas.
Isso, ele conseguiu achar boas corridas no segundo tempo. No primeiro tempo foi um desastre total. Até teve uma estatística patética. A gente tinha, acho que, 6 jardas correndo o primeiro tempo inteiro. E os Panthers cedem 5,4 por tentativa. Então, esses números ilustram. Foi uma atuação ruim, assim. E, por consequência, é a atuação ruim da linha ofensiva. Muito mal. A gente perdeu o... Nossa, eu ia chamar de Bilal Nichols, me fugiu o nome do nosso guard, que James Daniels se lesionou. E no substituto, olha, algumas vezes estava no chão se levantando, depois que atropelaram ele para atacar o Nick Foles. Então foi uma atuação bem complicada da linha ofensiva. Tanto
e o que eu acho até engraçado, né, quanto da nossa, tipo, interrompendo,
e não.
Que eu acho até engraçado a nossa OL, que ela claramente ali tá na parte de baixo ali das OLs da NFL essa temporada.
OLs lamentável.
Isso, exatamente. Mas a gente tem cedido poucos sacks.
É, eu acho que eu
não sei
por
se
conta do... Acho que a estatística que pode... Assim, explicar isso é o Nick Foles, que ele eu acho que é o quarto que passa mais rápido a bola.
Não, é o que passa mais rápido a bola.
É o que? Não, é, né?
Bom, sim, tá em primeiro.
Na mente. Ah, primeiro, tá aí, tem que ser mesmo. Aí,
tem que
porque,
ser.
Porque assim, tu esperar o matchup ali sem blitz, com 4 atacando a linha, tem 5 defendendo... Olha, se quase toda jogada tá vazando ou pelo lado do Leno, ou pelo lado do Messi, ou pelo meio, ele tem que lançar a bola rápido, senão vai, vai sofrer. Inclusive na interceptação, que ele foi a que a gente forçou o fumble, recuperou, e na primeira jogada do ataque, o Nick Foles forçou um passe, mas se a gente for ver, todos os jogadores de linha foram batidos. Eu até mandei ali no... Alguém mandou, acho, no nosso grupo do WhatsApp, a foto, a imagem congelada um pouco antes do passe. Todos os nossos jogadores de linha olhando para trás e todos os rushers do Panthers babando para tocar no Foles. É muito complicado.
Inclusive essa interceptação, eu acho que foi a primeira interceptação do Foles onde realmente ele garoteou. Foi um acho que também ele estava muito pressionado nessa hora, obviamente, né?
É.
Só que ele poderia ter jogado essa bola fora. Entendeu? Ele tentou forçar um passe ali que, porra, não foi. Era para ele ter jogado fora a bola.
E até para preservar o momento, né, do turnover.
Sim, a gente tinha acabado de recuperar a bola no fumble, né? E a gente deu de volta a bola praticamente. Isso nas partidas anteriores que ele, nas interceptações que ele teve antes, já não vejo tanto culpa dele. Foi mais assim, teve aquele TD que tiraram da mão do Allen Robinson, teve um outro passe também que eu acho que foi no Allen Robinson também que... não, aliás, foi um passe que foi no Miller, que o Miller não conseguiu...
Passa nas mãos dele, né?
Foi, passou pelas mãos deles, aí espirrou pra trás e o cara, o safety do outro time lá, pegou interceptou. Então não foi bem culpa do Nick Foles essas duas oportunidades. E dessa vez foi. Foi assim, por maior pressão que ele tivesse sofrendo ali com todos os 4 pass rushers em cima dele, ele poderia ter jogado a bola fora.
Ele mesmo até hoje na entrevista, eu acompanhei um pouco, ele falou essa questão assim de de proteger. E ali, realmente, ali ele geralmente cuida bem, assim, da bola. Tem esse feeling da situação do jogo. E ali faltou um pouco. Podia ter sido uma virada de momento na partida. Felizmente, a defesa se manteve firme. Inclusive, a defesa se manteve firme mesmo com a questão da arbitragem, anulando mais uma vez o TD, que é um bom sinal. Se manteve firme ali. Mas, bom, dizer daí mais do jogo.
Sim.
Além do que a gente comentou de corrida e linha.
Assim, fora esse lance do Nick Foles, eu acho que ele fez de novo uma partida segura. Uma partida onde ele não forçou tanto. Não, assim, fora esse lance, né? De resto, ainda não tendo o que reclamar do Nick Foles. O Nick Foles ele vem fazendo aquele feijão com arroz correto, que é o que a gente sempre falou desde do ano passado, sei lá, que a gente fala aqui no podcast, que a gente precisa de um QB que seja inteligente e faça o feijão com arroz certinho. Coisa que ele tem feito. Né?
Então, ele dá uma estabilidade, né?
Sim,
pro ataque, ele sabe o que vai sair dele.
Sim, sim. Ele tem feito o okay. Tem coisas a melhorar ainda? Tem. Ele mesmo deu uma entrevista onde ele. Uma entrevista coletiva que a gente legendou, inclusive, que está no nosso. A gente publicou no Twitter e está lá no nosso Instagram também. Você ouvinte que ainda não segue a gente lá, não soube ainda da novidade. Temos um Instagram agora também, que é o @BearsCaveBR, mesmo arroba do Twitter. Estamos lá. Lá a gente publicou essa entrevista dele, onde ele fala que ele tá muito empolgado, que ele sabe que eles têm que melhorar, eles têm melhorado semana após semana. Ainda tem muito no que trabalhar, mas ele tá adorando, ele ama o time, ele quer o time sempre melhorando. Foi uma entrevista bem, bem forte dele, assim, bem, bem segura. Agora, sobre o jogo em si mesmo, o jogo acabou 23-17, né?
Isso.
Foi um fato curioso dessa partida, que foi a primeira partida do ano onde a gente começou vencendo e ficou vencendo até o final. Não teve nenhuma troca de placar, troca de liderança no placar.
Também foi a nossa primeira pontuação no terceiro quarto.
Sim, sim. Um jogo onde também a gente conseguiu pontuar na primeira campanha, né? Que a primeira bola foi do Panthers, mas a nossa defesa conseguiu um turnover ali, bem na biqueira mesmo da end zone deles. E a gente conseguiu transformar essa posse de bola, a primeira posse de bola já num touchdown, né? Que é uma coisa também que a gente estava sofrendo, que nossas primeiras campanhas nunca conseguia pontuar, e a gente conseguiu pontuar.
Isso era uma tônica de 2018, que a gente tinha o ataque, por mais que não fosse grande coisa também. Muitos até às vezes atribuíam questão do planejamento, aquela primeira campanha já mastigadinha, já pré-pronta, né? A gente vai fazer isso, e a gente conseguia pontuar com bastante frequência nas primeiras campanhas de 2018. E quando tu tem uma grande defesa, ajuda muito, tu já tá na frente do placar e não pressionado para buscar.
Sim, sim. Tivemos uma atuação aí maravilhosa da defesa também, né? Nossa, você ser torcedor do Bears e acompanhar os jogos, assistindo essa defesa jogar, cara, é uma delícia, sabe? Ano passado a defesa, ela deu uma cansada realmente, o pessoal, a gente perdeu algumas peças importantes na defesa, o time perdeu um pouco de moral com as campanhas ruins, né, que estavam tendo ano passado. Mas esse ano, o time defensivo veio sangue nos olhos. A cada semana mostra que é, se não é a melhor, é uma das melhores defesas da NFL. Ali, sem sombra de dúvida. O Kyle Fuller conseguindo, tá jogando uma barbaridade.
Fisicamente... cobertura, ele consegue aliar um jogo assim de cobertura, que ele é um dos melhores corners, que menos permite recepções. A estatística de QB lançando pra ele é baixíssima. Consegue aliar com o jogo físico, com o tackle, e claro, entra daí a questão da polêmica da arbitragem, de novo hit, que parece que dão falta porque é muito, muito violento. é ombro a ombro, não deveriam marcar falta.
Sim, sim. Inclusive, teve um texto, né, do Eden Hogg, publicou falando sobre isso, sobre a questão que traduzimos também, traduzido pelo Bears Cave, que está lá no site do Fumble.net. Você entrando aí, fumble.net.com.br/Bears Cave, você vai ver esse texto aí que a gente traduziu, falando sobre justamente que a comissão de arbitragem da NFL tá confusa, tá sem saber o que fazer, porque eles colocaram várias regras para deixar o jogo menos violento, e a defesa de Chicago tem conseguido jogar de forma forte, de forma física, contra os seus adversários, só que dentro das regras, e por diversas vezes essa temporada, aplicaram faltas absurdas, teve aí uma discordância no critério das marcações, e esse jogo contra o Panthers foi muito simbólico, porque a gente teve um turnover que foi anulado, né? A gente teve um turnover com pick six, mais uma pick six do Ed Jackson, que foi anulado por conta que o juiz marcou um pass interference do Kyle Fuller, né?
Isso, foi o Kyle Fuller, ele ataca a bola, ela respinga um pouco para o meio e tá ali o Ed Jackson.
Pega a bola,
agarra e vai para a endzone.
Exatamente. Sendo que no mesmo jogo teve uma situação parecidíssima, se não pior, né? Porque o lance do Kyle Fuller, ele chega no contato por trás ali com o recebedor, com o Robbie Anderson, se não me engano. Ele chega nesse contato ao mesmo tempo que a bola chega no recebedor de Carolina, e a bola respinga pro ar, o Ed Jackson pega. No contrário, foi parecido, só que o cornerback do time de Carolina, que agora eu não vou lembrar quem é.
Ah, ele monta ele, em cima do Robinson.
Ele monta, a bola ainda estava, acho que metro e meio de distância de chegar nas mãos do Allen Robinson, e o cara já está montado na costa dele, pô. Inclusive, com a mão no capacete, cobrindo os olhos do Robinson.
foi feio aquilo.
Foi absurdo. E não foi...
Mesmo que se fosse no mesmo timing do Fuller, a questão é a discrepância, né? Dentro do mesmo jogo, é a mesma equipe de arbitragem, marcar uma coisa e não marcar outra.
Exatamente. A gente, lá no grupo do nosso grupo do WhatsApp, a gente comentou muito sobre esse lance, a gente fez ali fazendo nossas análises ali com a galera do grupo. E muita gente reclamou desse lance, realmente. Não que eu até comentei lá com eles, que depois revendo o lance várias vezes, na minha visão, se eu fosse árbitro da NFL, eu também marcaria eu entendi, e eu digo que eu também marcaria, revendo o lance, o pass interference do Kyle Fuller.
O problema é justamente tu dar para um lance e para outro não dá.
Exatamente. É porque teve algumas pessoas que falam, não foi sacanagem, não foi pass interference. Eu, na hora, eu não vi. Depois, vendo os replays, eu vi que foi realmente um pass interference. Eu entendo a marcação. Só que é muito escroto você ter um critério para um e para outro, que um lance que foi pior, não darem, né? Então, comissão de arbitragem, assim como o Adam Hogg disse, assim como a gente traduziu, tá lá no site do Fumble.net, deixa a defesa de Chicago jogar, porque a gente tá jogando dentro das regras. Mesmo de forma física, como o Kyle Fuller tem jogado muito forte. Mas deixa a gente jogar, pô, tá dentro da regra, deixa a gente, né?
Verdade. Em outros jogos também, a arbitragem da NFL é bem complicado.
Sim,
se ainda
sim.
Fosse assim, uma falta de critério entre equipes de arbitragem, mas o que a gente observa é dentro do mesmo jogo. É complicado. É claro, eu tenho certeza que cada torcedor do seu time vai reclamar, vai lembrar de lances, mas é isso que a gente cobra. Que nem, né, mesmo que não... A gente, talvez por... Pode ser clubismo, achar que foi muito mais escandaloso a do Robson, mas mesmo que não fosse, ainda assim fica claro a diferença de marcação de uma para outra. Se ele não deu num lance, ele tinha que ter deixado aquele touchdown. Porque no,
aí a gente...
o Eddie Jackson já é o segundo, né, no ano que tiram dele.
Sim, tem dois. Ele até fez ele postou no Twitter dele a contagem dizendo que ele já tem 8 touchdowns, só que só marcaram 5.
Esse ano, ele tá contando.
Esse ano ele já fez 2 que tiraram, né? Mas ele fez.
Não, sacanagem, é sempre uma jogada tão legal de comemorar, né? Eu gosto muito de defesa, porque o ataque, ele tá sempre na vantagem, é ele que tem iniciativa, ele que sabe o que vai ser feito. A defesa está sempre na reação, esperando o que vai acontecer. Então é sempre tão legal quando a defesa consegue tirar alguma coisa. Porque, poxa, ele estaria aí com 8 touchdowns. Se não tirasse 8 touchdowns para um jogador de ataque, isso não é nada. Isso muitas vezes é o que se faz em ano, a maioria dos grandes jogadores. Mas para um defensor,
para um safety,
jogadas hein? Raras, é chato. Acaba ficando chato. A gente não pode comemorar as grandes jogadas.
Exatamente. Temos outras coisas a comentar do jogo aí também. Cairo Santos fazendo aí o seu field goal mais longo da carreira. Porque pra muita gente que dizia, não, Cairo Santos depois que machucou não serve mais pra nada. Cairo Santos tem perna fraca. Ai, meu Deus, toda vez que ele vai chutar eu fico com medo. O cara meteu um field goal de 55 jardas, o mais longo da carreira.
Vai, caramba.
E por conta desse e de outros lances que ele não errou nem nada, não errou nenhum chute nesse jogo, foi nomeado aí o NFC Special Team Player da Semana. Né, parabéns, Cairo Santos. Você continua chutando muito o Zica das Bicudas.
Ganhando confiança, isso aí.
É o Brasil da NFL. Muito bem, e eu acho que, vamos lá,
pensando assim desse jogo, não sei se tem muito o que acrescentar.
Tem mais um fato curioso também, que nos nossos Bold Predictions da semana passada, você, Breno, quase acertou o placar.
Eu acho que eu botei, foi 24, né, 24
a 26. Tu né? Falou 24 a 17. Por um ponto, você não crava esse Bold Prediction aí. Olha só, nós estamos cada vez melhores no nosso Bold Prediction.
Isso aí. Já tá aprendendo como é que funcionam as coisas nessa temporada.
Sim. Sim, mas assim, foi um jogo muito bom, principalmente falando. A defesa dominou, não deu espaço pro Ted Bridgewater. Foi assim, excelente. O Mike Davis ainda conseguiu boas corridas ali, o jogo corrida do Carolina, mas conseguimos ainda superar esse desafio aí, e estamos aí liderando a NFC, né? Temos aí com 5 vitórias e uma derrota. Green Bay veio de uma derrota aí contra Tampa Bay. Inclusive, mandar um abraço pro nosso amigo lá, do Tampa Bay Buccaneers.
TV Buccaneers BR. Deve ter ficado felizaço.
Muito obrigado, você que nos ajudou na semana anterior. E agora ajudou de novo, né, ganhando do Green Bay.
Duas semanas seguidas, é muita gratidão.
Você é um cara muito especial, você mora dentro do meu coração, o menino TB Buccaneers BR. E a divisão, né, fica então com o Chicago com 5-1, Green Bay com 4-1, o Lions com 2-3, se eu não me engano, que eles já tiveram bye week, né? E o Vikings aí 1-5, já praticamente abandonando a temporada.
Abandonando a temporada.
Hoje agora na quinta-feira foi anunciado que eles trocaram lá o Nkagoi,
O rusher deles. Eles tinham trocado com os Panthers, agora já se livraram. Já ativaram o modo dele, tanque.
Já. E o outro pass rusher dele também tá, o Hunter, Daniel Hunter, tá, acabou de machucar também, colocaram no protocolo do Injury Reserve. Então estão ativando aí o Tank for Sunshine, tentar aí roubar o Sunshine do Jets.
Ah, essa briga aí é...
Vai ser difícil. Vai ser difícil tirar o Sunshine de lá do Jets. Mas ele já praticamente aí dando adeus à temporada. E isso é bom pra gente. Nós ainda vamos enfrentar eles duas vezes. Ainda tem os dois jogos, então tá maravilhoso. Um beijo pra galera aí do MVP. Inclusive, um beijo pra galera do MVP aí, do Bando Santa Vikings Podcast, que também pertence à rede Fumble na Net.
Aproveitar que a gente tá falando de tabela, é bom analisar, assim, que a gente tá 5-0 na conferência. A gente é o único time que tá 5-0 na conferência. A gente acabou perdendo só pros Colts, que é da AFC, e todos os nossos confrontos, a gente ainda não fez os outros confrontos contra a AFC, né? Todos os outros, aí, as nossas 5 vitórias, foram dentro da conferência, o que é importantíssimo para os empates fora da nossa divisão.
Sim, com certeza, com certeza. Então, antes de passar aqui pro próximo bloco, vamos estrear um quadro aqui, né? Vamos estrear um quadro aqui que é o Torcedor. Vem aqui. Eu particularmente não criei um nome para esse quadro. Se você, nosso ouvinte, tiver um nome aí para dar para esse quadro. Mas a gente abriu espaço aí para os nossos ouvintes e para nossos amigos, galera lá do grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá dentro do grupo, fale com a gente, fale com lá com o BearsBR no Twitter, ou então lá com o Bears Brasil com o Z, para pedir aí a sua entrada, solicitar a sua entrada no grupo do Bears. E a gente fez a gente lançou lá no grupo a oportunidade da galera enviar um áudio aí para falando sobre o jogo. Então, a gente vai ouvir aí o comentário do nosso amigo Mário, mandou aí o áudio lá no grupo. Se você quiser aparecer aqui no Bears Cave BR, entre lá no nosso grupo do WhatsApp e quando a gente der o sinal lá, você manda o seu áudio pra gente, que a gente vai selecionar sempre. Toda semana a gente vai selecionar um áudio pra passar aqui. Então vamos ouvir aí o Mário.
Fala, galera do Bear Cave. Então eu vou destacar aí um ponto que me chamou a atenção em relação à defesa, um ponto um pouquinho negativo, é que o Buster Screen estava sendo queimado totalmente e era onde o time do Matt Rule colocou principalmente o DJ Moore para jogar nas costas dele. Em alguns covers ele estava 2, 3, 4 jardas atrás. E acho que em algum momento o Pagano sacou isso, porque no último drive, no drive do 2-minute drill, que acabou gerando o fim do jogo, quem estava jogando no níquel era o DeAndre Houston Carton, que acabou fazendo a interceptação. Então me chamou a atenção que talvez o screen esteja aí perdendo a vaga de níquel corner titular, o que me parece uma excelente chamada para a nossa defesa, hein? Um abraço aí, Mário de Floripa.
Muito bem, olha aí, o Mário falando aí sobre o Buster Scrine, né? Dando seu pitaco. Que é, o Buster Scrine, ele é engraçado, né, cara? Porque ele, dentro do mesmo jogo, ele consegue fazer jogadas excelentes, defensivamente falando, coberturas ótimas. E, assim, logo em seguida, ele faz umas cagadas que...
Arrebenta a cobertura e cede uma grande jogada. Foi um jogo de baixa dele. Assim. No balanço total, assim, ficou devendo. Foi uma atuação, talvez a pior atuação dele pelos Bears. Não lembro de outra ruim.
Sim, eu acredito que talvez, se não foi a pior, foi uma das piores, né? Eu acho que a tendência é realmente ele começar a perder espaço, porque você viu aí o Houston Carson, que entrou, né, na rotação ali no níquel, na posição dele, e conseguiu aí a interceptação no final do jogo. Né? Então pode ser aí que o Spine comece a perder espaço pro Houston Carson, não sabemos. A gente não acompanha o dia a dia lá dos treinos, mas vamos aguardar aí, né? A gente torce sempre pro melhor, né? Então, se o Strine continuar, é que ele continue em bom nível.
Inclusive, o Buster ele apareceu no Injury Report como tornozelo. Não treinou. Não, sim, sabe a extensão disso ainda.
Exatamente. Agora eu lembrei de ter, realmente teve uma jogada em que ele se machucou.
Pra ficar de
no
olho.
Jogo. É pra ficar de olho, realmente. Vamos acompanhar aí o Injury Report. A gente só joga segunda-feira essa semana, né?
É, a gente vai ver todo mundo sofrer antes. Vai ficar com a responsa de fechar a rodada.
Isso. Então, vamos aproveitar e falar aqui sobre o jogo, o próximo jogo do Chicago Bears aí no Monday Night Football. Então, o jogo dessa semana contra o Los Angeles Rams, né, a gente vai fechar a rodada aí no Monday Night Football. O Rams que aí vem com o resultado aí de 4-2, né, 4 vitórias e 2 derrotas. Curiosamente, todas as vitórias do Los Angeles Rams foi contra a NFC East.
Fortíssima a NFC.
A fortíssima NFC East. O que é um fato que, logicamente, se a divisão dele está enfrentando a NFC East e ele ganhou dos 4, fez o seu papel. Né? Apesar de que eu acredito que todos os times da divisão dele vão ganhar dos 4 times da NFC.
Provavelmente.
Ou pelo menos ganhar 3, não sei.
Talvez dê uma e outra zebra em jogo aí.
Mas a tendência é essa mesmo. É engraçado, a tendência é que a NFC East termine com o campeão com um recorde negativo.
Eu lembro, cara, que aconteceu uma vez em algum ano, isso foi o Seahawks, acho, né? Ficaram 7-9. É meio bizarro, isso pode acontecer.
Pois é, né, cara? Não sei. Vamos aguardar aí. Mas o Rams, ele conseguiu aí bater em Cachorro Morto, em toda a galera da NFC East. O que deixa muito difícil pra gente analisar, né? Porque...
Os números ficam totalmente distorcidos. Os Rams aparecem aí como uma das melhores defesas contra o passe. Mas essa estatística leva em conta 6 jogos contra os 4 da NFC East. Que, pra mim, não são os 4 piores times. Porque existe o New York Football Jets, né? É só o New York Jets. Que eu acho que é pior do que os 4, mas...
O Jaguars também, briga, o Jaguars
também. Mas certamente a NFC East, os 4 no momento ali, tranquilamente ali, se fizer um top 6 aí, eles estão dentro dos piores.
Então, com isso não dá pra gente calcular muita coisa, né? A única coisa que a gente sabe é que quando o Los Angeles Rams enfrentou alguém que não era da NFC East, perdeu.
E aí, perdeu de forma relativamente convincente.
Sim, perdeu. Ele pegou um baile do 49ers.
Foi um tiroteio contra o Bills, acabou perdendo. E o 49ers tá meio esfacelado, sofrendo com lesões. E foi talvez um dos primeiros bons jogos dos 49ers, batendo esse Rams.
Aí, tipo, então a gente. Mas vamos lá, a fórmula para ganhar do Los Angeles Rams, né? É uma fórmula que a gente até já conhece. Eu acredito que... Exatamente. Eu acredito que a diretoria aí, a comissão técnica esteja ciente disso, né? A fórmula é simplesmente não dar espaço pro Goff.
Deixar ele desconfortável.
Deixando ele desconfortável ali, ele não vai conseguir jogar direito, não vai conseguir ir lá. Porque ele já não é um QB elite, ele é um QB de sistema. Então, se a gente tirar ele da zona de conforto, a gente bagunça o sistema inteiro. Lembrando que em 2019 a gente perdeu, a gente jogou contra o Rams em 2019 e perdemos. Só que em 2019 também o time tava uma draga.
2019. Não vale a pena ser lembrado.
Não vale, pois é. Não é uma coisa... Mas em 2018 ganhamos do Rams e ganhamos bem do Rams. E a gente ainda tem que levar em consideração que em 2018 o Rams ainda tinha o Todd Gurley, que era ali talvez a maior ameaça do time. E naquela ocasião, a defesa neutralizou o Todd Gurley e neutralizou o Goff.
É, da mesma forma que a gente neutralizava praticamente todo jogo corrido de qualquer time que a gente enfrentava.
Isso. Esse ano, não tem mais o Todd Gurley lá. O jogo corrido já não é mais tão ameaçador quanto era naquela época. Que tinha o Todd Gurley talvez no auge. E nossa defesa, o nosso pass rush, acredito que esteja mais forte do que era em 2018. Né? Com o Robert Quinn ali, o Roquan Smith jogando uma barbaridade. Khalil Mack, de novo, jogando muito ali, pontuações ali, as pontuações que a galera das estatísticas aí dos Estados Unidos dão para ele sempre alta, estão sempre ali, top 3 dos pass rushers. O Akin Hicks jogando fino da bola de novo. Então, eu acho que vai ser se continuar continuar jogando nesse nível, pode ser aí, vai abrir uma boa chance da gente abrir 6-1.
É, a gente tem uma baita oportunidade. Né? Alô, Zebras, se rolar turnover, porra, vamos deixar, né? Porra.
Exatamente.
Eu acho que precisa trabalhar.
Pois é. Se a gente contar aqui, os nossos próximos 3 jogos, Rams, Saints e Titans, né? Desses 3, eu tô com mais medo do Titans.
É, Derrick Henry, até porque Henry... nossa defesa não terrestre não tá tão, não abriu o ano tão bem. Até os últimos 3 jogos, a média de jardas por corrida caiu pra 13 e alguma coisa. A gente tava lá em cima, a gente tava tomando 100 por jogo. Mas tá melhorando.
Do Titans eu tô com mais medo. Mas a gente vai comentar isso melhor lá quando chegar na hora. Mas do Rams, eu não tô com medo do Rams, cara. Eu tô apostando em mais uma vitória de Chicago.
Eu estou com medo por não estar com medo.
Também tem essa, né? Também tem essa. Quando as expectativas são muito altas, a queda é maior, né?
Exato. Tem que olhar o outro lado também. A gente neutralizou o Aaron Donald de 2018. Né?
Mas a nossa OL tá...
Exatamente, tá terrível. Nossa OL... Olha, é cada um brigando pra ser o pior. Assim, com o Leno liderando aí a fila, tá difícil. Mas não sei... Eles vão ter que aí trocar o pneu com o carro andando. E a gente tá chegando na metade da temporada. Dá pra corrigir ainda essa linha? Não sei, mas vão ter que dar um jeito. Alguma
coisa vão ter que dar um jeito aí. O bom é que, como a gente comentou lá no início do podcast, o Nick Foles tá largando a bola com velocidade. Então, pelo menos dá pra dar uma respirada. Mas... tem que dar uma sacudida nessa OL aí, porque com o Aaron Donald não dá pra brincar, não. Que o cara tá jogando, o cara é uma máquina.
Não dá pra, nunca dá pra subestimar. Da mesma forma não que dá. Eles não podem subestimar o Mac. São o jogadores Mac, estrelas.
Sim.
Podem tomar conta de um jogo.
Características diferentes, mas os dois podem fazer tudo ali. Né? Então, vamos aqui pro... nosso bold predictions do próximo jogo. Como eu falei antes, eu não estou com tanto medo do Rams, né? Eu acredito em mais uma vitória de Chicago pra gente chegar a 6-1, o recorde de 6-1. Para o desespero de todos os Raiders e desespero do Lacanfora, de todo mundo.
Do Bill lá, o outro... esqueci o sobrenome dele. Toda semana. Os perfis aqui BR também já vi um ali que soltaram de 5 só 1, escolher os Bears pra vencer o jogo. Tá? A gente vai ser a tônica até o fim da temporada.
Vai
talvez
ser,
no finalzinho.
Vai ser sempre subestimado. Vão sempre subestimar. Mas eu acredito numa vitória. Não acredito numa vitória larga. e completamente dominante como foi a do 49ers. Eu acho que o time do Rams, ele não vão deixar acontecer isso de novo. E a gente sabe que todo jogo do Chicago é uma emoção só, né? Então eu acho que vai ser uma vitória. Eu acho que vai continuar sendo essas diferenças de uma posse de bola só, assim, no limite, tendo que dar o sangue e suor até o finalzinho. Mas eu acho que dá pra vencer, cara. Dá pra vencer. Vamos chutando aí um placar.
Tô tentando construir um placar na mente.
Eu também tô tentando aqui, cara.
Pilhar alguns field goals pra lá e pra cá. Ao mesmo tempo que a gente confia na defesa, na nossa defesa, a gente duvida um pouco do ataque. Conseguir entrar na endzone.
Eu acho que vai ser alguma coisa do tipo 20 a 17.
É, um bom placar. Eu tava pensando aí num 23 a 20, 24 a 20. Algo assim.
É, vai ser bem apertado de novo. Eu acho que vai continuar
essa
sendo...
Essa altura a gente já tá acostumado, né?
Já tá acostumado, já.
O coração tá calejado, já. A gente vai ligar a TV ali, o aplicativo, sei lá, por onde vai acompanhar, e na segunda a gente vai sofrer, né? Não adianta.
Sim. É, então é isso. Então vamos de novo confiando numa vitória. Sempre otimista, né? Um beijo, Claudinha. Nossa maior otimista do podcast.
É, representando, é, mas estamos ganhando, né? Estão deixando a gente sonhar.
Então, pois é. Estão deixando a gente sonhar, a gente continua. E vamos aí para esse prime time, né? Monday Night Football. E você pode acompanhar aí você vai acompanhar na ESPN, você pode acompanhar aí no NFL, no...
Game Pass?
No Game Pass. Ou ali nos links, né?
Alternativos.
Se não tiver nenhum dos links alternativos. Como o Vitor diz, a gente para de comentar sobre isso se a NFL der um
Game Pass
aí pra gente. Pô.
Até pra aumentar o nosso poder de análise pós-jogo.
É verdade. Ver todos os compactos, né? Mas vamos aí, sempre confiantes. Vamos tentar aí mais uma vitória pra gente abrir 6-1. Né? O Green Bay, ele joga contra quem essa semana? Eu vi, mas eu esqueci.
Green Bay contra os Texans.
Será que a gente vai ter aí mais uma zebra?
Mais um Kareem? Eu acho que não. O calendário deles tá até mais fácil que o nosso, por incrível que pareça. Eles pegam daí Texans, eles vão ter Vikings depois. 49ers, é o terceiro jogo na sequência, que é aí lá no Levi Stadium. Isso aí é um jogo que a gente tem que secar bem.
O nosso final de temporada vai ser, eu acredito que bem mais tranquilo. Né? Porque a gente vai pegar a parte final.
Que fosse um calendário complicado, né? Pensando em Vikings. Mas hoje.
A gente vai pegar duas vezes o Vikings, vai pegar o Jaguars, vai pegar o Texas final de temporada. Acredito que o crucial, a chave dessa temporada vai ser esse meio.
É, e os dois confrontos contra os Packers, sempre...
Sim. Tem um logo depois do bye e o outro é o último rodada.
É o último.
Semana 17.
Em casa.
A gente fecha contra...
Sim, é o último em casa. Contra os Packers.
Então vamos aí, né? Vamos sempre otimistas. Acreditando aí nessa vitória, torcendo por mais um crime aí, pra acontecer mais uma coisa bem chata, torcendo pro Texans, né, mas vamos em frente sempre. Muito bem, Breno, meu camarada, vamos ficando por aqui, finalizando mais um episódio, sempre lembrando aí para o nosso ouvinte, para acompanhar a gente aí nas redes sociais, né? A gente tem nosso Twitter, o @BearsCaveBR, para você entrar lá, para você ficar sintonizado com todas as novidades aí acerca de Chicago. Lá por lá a gente também conversa com a galera, você pode mandar uma DM aí com dúvidas, com sugestões, pode mandar para recado aí para pedir para entrar no nosso grupo. Agora que você já viu nesse episódio aí, você entrando no grupo, você tem a possibilidade aí de mandar um recado pra gente aqui para aparecer no podcast, né? E fica o seu espaço também para fazer o seu jabá.
Então tá, olá, valeu. Sempre um prazer para falar dos Bears. E questão das redes sociais comigo é @BearsBrasil, Brasil com Z. E tamo junto. Vamos aí atropelar os malandros, passar por cima dos Rams e aguardar aí outra situação lamentável dos cabeças de queijo aí. Quem sabe mais uma semaninha para nós aí no topo da NFC Norte. Bear down.
Bear down. Ah, um último recado também. A gente abriu também uma conta lá no YouTube. Né? O canal ali, Bears Brasil Podcast. Você pode encontrar lá. A gente vai. Siga a gente lá no. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Que a gente periodicamente vai postar um conteúdo bem bacana, conteúdo autoral que a gente está preparando. E também conteúdo da gringa que a gente vai legendar. Para facilitar o acesso à informação para o torcedor brasileiro. Já tem no ar o primeiro vídeo lá que a gente legendou, um vídeo do Brian Baldinger, que ele faz a análise da defesa de Chicago nesse jogo contra o Carolina. Então, dê uma olhada lá nesse vídeo, que esse vídeo está muito legal. Todo o agradecimento aí ao Baldi NFL, que é o Twitter dele.
É sempre ótimas análises. Muito legal.
Sim, muito, muito legal, muito legal. Os direitos são todos dele, logicamente, desse vídeo. A gente só fez legendar, mas com o intuito de passar informação, né, pro torcedor brasileiro. E lá a gente vai continuar sempre pegando um conteúdo bacana, trazendo para nossa língua para informar o torcedor BR. Então vá lá no nosso canal no YouTube, o link vai estar na descrição desse post, vai estar lá no YouTube, está no Twitter também, a gente vai estar sempre colocando o link lá. Você procura lá Bears Cave Podcast no YouTube, que vai achar facinho, facinho. Muito bem, com isso, vamos ficando por aqui. Mais uma vez agradecer aí o Breno, agradecer o pessoal que também não pôde comparecer aqui. Agradecer o Mário, que mandou. Foi o nosso torcedor escolhido aí pra aparecer o áudio dele aqui nesse episódio. E aí, galera, até segunda-feira. Acompanhar esse jogão aí, torcer sempre. E até o próximo episódio do Bears Cave. Um beijo, galera. Bear down!